570 mil pessoas neste ano de 2014. Incluo neste grupo a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Mayra Kaleff, a advogada Antonieta Barbosa, autora do livro Direitos dos Portadores de Câncer, Dr. José Luiz Pedrini, da Associação Brasileira de Mastologia, Dr. Paulo Hoff, do ICESP, o Instituto do Câncer de São Paulo, Dr. Fábio Frank, oncologista de Ijuí, os médicos das Santas Casas, em especial de Porto Alegre, do Hospital do Câncer de Barretos, do Hospital do Câncer Infantil de Porto Alegre, do Centro de Atendimento Oncológico Luciano Caol, lá do município de Erechim, onde a mãe do Luciano, que morreu de um câncer, a Marilene Rigo, decidiu homenagear o filho, criando um centro de atendimento para dar assistência aos portadores de câncer que vão lá fazer tratamento oncológico, quimioterápico ou radioterápico em Erechim, vindos de várias partes do estado. É uma forma de compartilhar uma dor, e ela faz isso em memória do filho Luciano, que morreu de câncer. Falo isso porque há seis dias, Jack Robson, um menino britânico de apenas 4 anos, diagnosticado com um tumor no cérebro, morreu na Inglaterra após realizar sua lista de desejos. Esse garoto, que ficou famoso após receber a visita de um ídolo do rock, Gary Barlow, da banda Take That, e uma mensagem de Matt Smith, ator principal da série inglesa Doctor Who, repete a história de muitos outros, inclusive crianças brasileiras, que, infelizmente, não conseguem vencer a doença, deixando parentes e amigos. A história do pequeno Robson se assemelha a de milhares de corajosos pacientes, independente da idade, que lutam diariamente contra as limitações e os medos impostos pelo câncer. Esse menino, que tinha um irmão gêmeo, também realizou o desejo de entrar em um caminhão de bombeiro e ter uma festa de Natal e de aniversário antecipada. Muitos, entretanto, não conseguem completar a lista de desejos por causa das complicações impostas por essa doença. Esses desafios que obrigam esta Casa Legislativa a criar espaços para ações propositivas que aumentem não só a esperança dos pacientes com câncer, mas também dos familiares e amigos. Como autora da Lei 12.880 de 2013, que obriga os planos de saúde a pagarem tratamento contra o câncer em casa com remédios de uso oral, recordo outras ações legislativas relevantes de amplo alcance social focadas unicamente na melhoria de vida dos pacientes com câncer. Falo da Lei 12.732 de 2012, da qual fui relatora, do ex-senador Osmar Dias, obrigando o Sistema Único de Saúde a iniciar o tratamento contra o câncer em no máximo 60 dias após o diagnóstico. E cito outra importante ação legislativa, também relatada por mim, a Lei 12.802 de 2013, obrigando o SUS a realizar em uma única cirurgia a retirada do tumor e a reconstituição da mama. Cabe lembrar que o Brasil tem chamado a atenção das empresas que atuam com produtos e com equipamentos de saúde focados no tratamento e no diagnóstico do câncer. São mais de 13 mil empresas que movimentam 16 bilhões de reais com crescimento. O sétimo mais importante mercado do mundo, atrás apenas da China, em se tratando de países em desenvolvimento. São novas fábricas e inúmeras estratégias que comprovam a crescente demanda por serviços de saúde no país. Como dizem os especialistas, dois são os motivos principais que fazem do Brasil um destino para esse tipo de investimento. Primeiro, o aumento do mercado consumidor de serviços de saúde e o envelhecimento dos brasileiros. Segundo os médicos, as doenças crônicas e degenerativas, como é o caso do câncer, são as que mais requerem equipamentos de diagnóstico e tratamento precoce. Esse tipo de enfermidade que necessita de diagnóstico mais preciso já corresponde a mais de 60% de todas as doenças registradas no país. Somos mais de 14 milhões de idosos e na próxima década calcula-se que este número poderá dobrar, significando também do ponto de vista do seu impacto. Isso significa que as políticas públicas precisarão obrigatoriamente incluir marcos legais ou ações que permitam o enfrentamento de doenças graves, como é o caso do câncer. Por isso, a importância da prevenção e do planejamento. Com ações preventivas, as chances de cura aumentam sobre qualquer tipo de câncer. Nos últimos 6 anos, os gastos com saúde no país aumentaram em um ritmo anual médio de 15%. Os gastos com produtos no mesmo período foram de 10%. Pouco mais da metade das compras têm sido feitas pelo setor privado, cujo número de usuários dobrou entre 2000 e 2012, passando a 50 milhões de pessoas, segundo dados do setor. O país continua, por isso, importando mais equipamentos médicos que exportando. E temos um sistema público de saúde, o SUS, que é o maior do mundo, com demandas que envolvem as três instâncias da Federação: União, Estados e Municípios. E aqui estamos diante de dois ex-grandes líderes governadores, Jorge Viana e Waldir Raup. Por isso, a forte participação do Executivo é fundamental nesse processo de melhoria do sistema de saúde. Recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, definiu, com base em ações do Legislativo, a oferta de 36 medicamentos orais usados em casa para tratamento de câncer a partir de janeiro deste ano. O ídolo do basquete brasileiro, o grande Oscar Schmidt, por exemplo, que aos 55 anos se trata de um tumor no cérebro, já fazia uso da quimioterapia oral para conter o avanço da doença. Agora, outras pessoas também terão essa possibilidade e esse direito. Antes dessa portaria já em vigor anterior à lei, que passa a ter validade a partir de maio, a lei de minha autoria, os planos só eram obrigados a conceber o tratamento em ambulatórios. Com os ajustes, os pacientes passam a ter acesso em casa a medicamentos que têm 54 indicações contra vários tipos de câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, podem ser beneficiados com essa nova técnica de tratamento os pacientes com câncer de próstata, mama, colo retal, leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago e pele. Para isso, cada plano de saúde deve definir, estou terminando, presidente, deve definir a forma de distribuição da medicação. Entre as possibilidades estão a distribuição...
Senadora, sim. O tema é tão importante, a senhora pode fazer...
Eu agradeço
também. A presidência dará o tempo necessário, que é um discurso da maior importância.
Eu agradeço a Vossa Excelência e, sobretudo, ao senador Waldir Raup, que deve ser inscrito pela liderança do PMDB, e também ao senador...
Os dois colegas certamente...
Eu queria agradecer a eles a generosidade. Para isso, cada plano de saúde deve definir a forma de distribuição da medicação. Entre as possibilidades estão a distribuição direta, a definição de convênios com farmácias privadas e o reembolso aos pacientes. Atualmente, 97% dos tratamentos de quimioterapia são feitos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante lembrar que os pacientes necessitados desse tipo específico de medicamento já recorriam ao SUS ou buscavam a justiça para os planos de saúde ofertar esse tratamento específico via oral. É preciso, entretanto, avançar mais. Faltam pesquisas no Brasil que ampliem os estudos para modernizar o tratamento e, quem sabe, até encontrar a cura para o câncer. Nós temos expertise para isso, temos cientistas, temos pesquisadores, temos médicos que estão dispostos e competentes para fazer isso. As pesquisas clínicas em nosso país precisam, por isso, ser parte do enfrentamento da doença, como é o câncer. Foram marcadas para os dias 15 de abril e 7 de maio, as duas primeiras reuniões do grupo de trabalho formado para debater formas de mitigar a burocracia para autorização das pesquisas clínicas de novos medicamentos oncológicos no nosso país. O grupo foi formado a partir de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador Valdemir Mocca, requerida por mim no dia 18 de março e demandada pelo paciente de câncer, Afonso Haas, de Ijuí, que, como jornalista Davi Coimbra, é cobaia a novo medicamento oncológico. Fazem parte desse grupo de trabalho representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Conselho Nacional de Saúde e de institutos de pesquisa na área. A conclusão dos trabalhos com a apresentação de uma proposta de marco regulatório para o setor deve ocorrer até o final de maio. No debate na CAS, especialistas informaram que o tempo de avaliação para a concessão das licenças ou dos registros no Brasil para um novo medicamento podem passar de um ano, ou seja, mais que o dobro do tempo da média mundial. Com isso, o Brasil perde oportunidades no campo da pesquisa clínica para novos medicamentos e os pacientes, consequentemente, perdem a chance de utilizarem tratamentos mais modernos e eficazes. As pesquisas envolvem estudos com seres humanos em caráter voluntário, chamados também de cobaias, com o objetivo de validar e viabilizar medicamentos, produtos e insumos na área da saúde. Tudo isso feito com absoluto rigor ético. Seguem protocolos rigorosos que são normatizados por resoluções nacionais e internacionais. No Brasil, os pedidos passam pelos Comitês de Ética em Pesquisa, CEPES, e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, vinculados ao Conselho Nacional de Saúde e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. É um assunto de relevância nacional que interessa aos brasileiros. Representantes de várias associações de pacientes, da classe médica, de entidades ligadas à pesquisa e do setor farmacêutico, da pesquisa, da maior parte, senador Jorge Viana, de universidades públicas federais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, que são muito ativos nessas pesquisas. E, no início deste mês, diretores de companhias que realizaram estudos nos Estados Unidos, no Japão, na Ásia e na Europa, estiveram em meu gabinete para falar da importância de reduzir esses entraves burocráticos e permitir que o setor público acompanhe o desenvolvimento das tecnologias de saúde proporcionada pela ciência nos últimos anos em todo o mundo. Além do grupo criado a partir dos debates na CAS, a mobilização para agilizar as autorizações será ampliada com a criação da Aliança Pesquisa Clínica Brasil no próximo dia 9 de abril em São Paulo, amanhã, portanto. Farão parte pesquisadores, associações de pacientes, organizações responsáveis pela condução de projetos de pesquisa clínica e entidades do setor. O objetivo é fomentar a discussão sobre o assunto e sensibilizar as autoridades para a criação de um marco regulatório. É, portanto, mais uma ação que pode aumentar a esperança na luta contra diversas enfermidades, inclusive do câncer, com ampliação de políticas, tratamentos e medicamentos mais efetivos e completos. Muito obrigada, caro presidente, e a vocês, meus caros amigos e sofredores do Fundo Aeros, nós não vamos parar de lutar e usar a tribuna para defendê-los. Muito obrigada, presidente.